Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, para mim, tá eliminado.
Audiorretratos.
Eu comecei a ouvir os meus passos. Pá! Queria mostrar ao mundo, aqui estou eu, né?
As pessoas estão em busca de si mesma. Eu estou em construção, não sou uma coisa pronta.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Audiorretratos. Histórias de vida no rádio.
Uma das experiências mais impactantes na vida da irmã claretiana Francisca Camargo, de 58 anos, foi viver na Costa do Marfim. Apesar da pobreza, da miséria nas tribos, a alegria, a sabedoria dos africanos contagiou Francisca, que estava aberta para esses novos encontros. É uma parte dessa experiência que ela compartilha conosco.
Na África, eu trabalhei com 13 tribos e cada uma me chamava no nome da semana que me conheceram. Eu tive Badjó, Kissia, Fuê. E eles diziam assim, olha, nós vamos passar piche em você, para você ficar negra como nós, porque você fala a nossa língua, come nossa comida, já adotou nossos costumes, só falta a gente mudar a sua cor. Eu me senti orgulhosa com isso, né? Demais.
Você estava muito aberta, porque o encontro, acredito que pressupõe uma disposição, né? Uma abertura do outro para esse encontro com o outro, né? Você estava muito afim, estava muito aberta, né, Francisca, eu imagino?
Sim, mesmo porque eu tive que estudar a religião muçulmana, porque 70% do país é muçulmano. E eu me empenhei realmente em estudar não só a cultura, não só o Alcorão. Né, os jovens brincavam comigo, ah, irmã, me dá uma Bíblia de presente. Não, você tem o Alcorão, vai estudar o Alcorão e viva o Alcorão, né? E foi uma experiência assim, de uma troca maravilhosa, Patrícia, muito boa. Participei assim, de vários rituais, né, de reconciliação. Eu desenvolvi um projeto lá de promoção humana nos anos 70, né? Eu tinha 20 anos. Eu fiquei lá de 73 a 88. E nesse projeto de promoção humana tinha educação sanitária, nutricional e alfabetização. E lá também eu me despertei para fazer psicologia, porque eu entrei em contato com tribos, né? Que nunca tinha ouvido falar da Bíblia e que tinham a mesma versão das origens do mundo, entendeu? Usando os mesmos elementos, os mesmos simbolismos. Eu gostava demais, eu me identifiquei demais. Mesmo porque, onde meus pais moravam, até 12 anos, nós morávamos numa fazenda, né? Meu pai tinha uns funcionários que eram negros. A minha madrinha de crisma é negra. E ela que ajudou também quando eu nasci, no parto da minha mãe, né? Minha avó materna e ela. E eu gostava demais daquela família negra. Então eu fui para a África Negra, eu me sentia assim um pouco devolvendo, né? Para eles o carinho, né? Dessa madrinha. Nas cerimônias, eles têm uns jeitos, uns gritos, assim, que realmente são gritos de alegria. Eu até dava risada, falei, vocês são mais inteligentes do que nós, porque vocês não carregam andor de santo nenhum nas procissões, todo mundo dança, dança e canta o tempo todo, entende? Que mais, hein? Ah, nós íamos com uma equipe grande, né, na aldeia para cuidar dos doentinhos, e quem não limpava o seu quintal, não fazia giral para pôr a louça, por exemplo, que lavava. Fazia varal para estender a roupa, porque ele estendia tudo no chão, né? Fizemos um projeto de construção de latrina, né? Que foi muito bom. Depois a gente fazia a comparação das aldeias que tinham aderido ao projeto, que eles tinham entrado de cabeça, e as que ainda estavam pensando. Nossa, era muito bonito. Você precisava de ver a alegria deles. Nossa, faziam festas e tinha pratos típicos, né, para celebrar. tinha música, dança. Determinadas aldeias, você pode chegar, a roça pode estar perdendo, a colheita pode... Você chegou, eles vão ouvir você. Então, assim, ouvir quando tem alguma coisa para ser dita, um conflito na tribo, sabe? Às vezes nós ficávamos até meia-noite, uma hora da manhã, só ouvindo, ouvindo quem estava sofrendo ali, que estava entrando e estava brigando, tinha conflitos sérios. Então tem todos os conselheiros da tribo, representantes das diferentes religiões que sentavam para ouvir, sabe? Ouvir. Isso, sabe, me fez relativizar muita coisa. Aprendi com os africanos a relativizar.
É muito alegre, às vezes pode ser visto de uma forma estranha por pessoas que não gostam da alegria alheia. Tem até uma fala: devemos ter a prudência de não exibi-la, referindo-se à alegria, diz o Daniel Lins, porque há quem não goste de ver pessoas alegres. Você percebe que hoje, numa sociedade doente, triste como a gente vive, que a alegria pode ser um incômodo? Pode.
Pode sim. No convento, muitas vezes, quando você sente aquela alegria enorme pela sua criação, por aquilo que deu certo, por aquilo que você conseguiu realizar, entende? Pelo grupo pode ser visto como a exibida, entendeu? A não sei o quê, né? E de repente tem mesmo, né, uma conotação de exibicionismo, porque quem não fica feliz, né, de mostrar a realização, a criação? Muitas vezes, assim, assanhada, né? Eu acho que dependendo do grupo, do momento, da idade, do contexto, né? É visto como, nossa, para que tudo isso, né? Nem precisa, nossa, quer dizer, eu acredito que... Acredito não, eu passei por tudo isso também, né?
Você já foi olhada de um jeito diferente por causa da tua alegria?
Já muito. Nossa, olha aí, para que tudo isso, né? Não precisa. Nossa, por que não mais discreta, né? Enfim, mas eu penso que a gente tem que arcar com o preço, né? Você sente, vem de dentro, né? Você manifesta. E digam o que quiserem, né?
A freira claretiana Francisca Camargo. As histórias de alegria dela e suas vivências com os africanos foram relatadas originalmente em novembro de 2009 aqui na UEL FM. A fala de Francisca integrou o especial Transformistas, Mulheres num Mundaréu de Mudanças, que discutiu o tema Alegria, a vida entre o riso e o risco. A próxima história da coluna Áudio Retratos pode ser a sua. Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.